glória e louvor seja ao Senhor. Se fosse assim, na prática, pudesse tornar assim revelado, que assim como Ele guia, assim quero seguir, e estando assim concordância com as palavras do nosso Senhor, pega a tua cruz sobre ti e siga-me. A filiação a Deus inclui que nós coloquemos a nossa vontade na vontade de Deus. Nós nos despeçamos dos nossos caminhos e entremos no caminho de Deus. E se aquilo que o irmão Russ mencionou com uma frase, se pudesse ser assim, que nós não somente cantemos, mas que pudesse tornar revelado, antes de que os filhos e filhas de Deus, de acordo com Romanos 8, possam se tornar revelados, tem que se tornar revelado que neles a obediência divina esteja presente, assim como esteve no Filho de Deus aqui na terra, também se revele da mesma forma nos filhos e filhas. E eu penso que o tempo chegou, mesmo se arrumamos, ou de novo uma passagem bíblica, o Espírito quer, mas a carne é fraca, mas assim mesmo o seu Espírito vem para nos ajudar, para que as fraquezas terrenas possam ser dominadas pelo poder e pela vitória de Deus, engolidas, para que Deus mantenha a vitória. Eu creio que quanto mais passa o tempo, mais nós ansiamos todos de dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E não somente isso, mas ter vivências que nós podemos testificar que pelo poder ressuscitador de Jesus Cristo, que através desse poder Ele pôde fazer e atuar em nossas vidas. Uma pessoa crente que não vivenciou de fato a Deus, a este falta a confirmação divina que ele foi aceito e foi feito um filho de Deus e uma filha de Deus, incluído na grande família de Deus. Alguns brigam sobre a divindade sem, através de revelação, saberem o eterno conselho de salvação de Deus, que Ele, em função do desenvolvimento do tempo, traz a sua conclusão e colocam uma passagem bíblica contra outra e não conseguem sair disso. Nós reconhecemos, pela graça, reconhecemos que Deus deseja ter filhos e filhas eternamente ao seu redor, que jamais morrerão, ficarão doentes ou têm algum tipo de sofrimento. E por isso, O Todo-Poderoso Deus, que na sua natureza é Espírito, se revelou em forma carnal aqui sobre a Terra, como Emmanuel, como Deus conosco. Eu uso a palavra, a expressão, aconteceu uma repartição divina em um campo celestial, em um campo terreno, no Pai, no Filho, para que assim a humanidade, pudesse ser reconciliado em Cristo, Filho de Deus, consigo mesmo, e assim cumprir o início de uma nova criação, ou introduzir uma nova criação. A palavra de Deus não foi escrita para teólogos que interpretam, que torcem. O povo de Deus, a palavra de Deus foi escrita ao povo de Deus. Isso significa, em Isaías, está em Isaías 35, então haverá um caminho preparado. Este será o alto caminho, será chamado o alto caminho dos redimidos. E nenhum ímpio caminhará sobre ele. Amém. O caminho de Deus está determinado somente para o seu povo. Se eu aqui chego ao culto a Deus, então eu coloco para mim que certos anúncios sejam feitos e outras coisas, mas tanto a partir do momento quando eu chego, esqueço tudo e do profundo do meu íntimo brota uma fonte divina, de acordo com a palavra da Escritura. A água que eu te darei em você se tornará um manancial que jorra para a vida eterna. Não sabedoria da cabeça, não inteligência, não provas humanas ou ordenamento feitos por homens, mas sim revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso somos tão gratos. Moisés falou em Êxodo 33, se encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos, para que eu reconheça que encontrei de fato graça diante de ti. Se hoje falamos com as pessoas sobre a graça de Deus, então todos estão agraciados. E ninguém sabe o que significa a graça. A lei veio por Moisés, e a graça e verdade através de Jesus Cristo. E nós estamos aqui reunidos diante da face de Deus e contamos que a graça e o amor de Deus nos transpasse até o profundo íntimo das nossas almas. E ainda mais, pela graça, fomos determinados de sermos trazidos em concordância com a palavra de Deus. E eu penso que esse é o anseio de todos nós. aonde ainda não é assim, então nós podemos exclamar uns aos outros: ainda é tempo da graça. E ele que começou, ele progredirá e ele finalizará a obra iniciada. Quando? Quando? Quem sabe? Até o dia do seu, até o dia do seu futuro. Até o dia do seu futuro. Também sobre isso, somos muito gratos ao Senhor. Paulo escreve na carta aos Coríntios, isso nós lemos aqui há pouco, e eu sinto no próprio corpo, quanto mais tempo, mais que o nosso corpo terreno é usado e que ele se reduz cada vez mais, mas que no Espírito somos fortificados, encorajados e consolados. O corpo se gasta, mas o Espírito não. Teremos hoje, talvez, uma passagem bíblica onde, quem sabe onde está a palavra, se o nosso corpo terreno também se desgasta, então o interior, o homem interior é consolado e nós podemos, na fé, pela graça, caminhar adiante. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso ser exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Uma palavra muito maravilhosa. Pessoas viviam sobre a terra pelo poder de Deus, fortificados, encorajados, em decepções, em tribulações, em perseguições, na ciência de que Deus, selou a sua palavra neles através do Espírito Santo. E eu penso aqui em certos homens de Deus que também foram só seres humanos e, diante de certas grandes tarefas, não viram que seriam capazes de cumpri-las. Vamos pensar em Jonas. Ele pegou um barco, um navio para outra direção, porque ele não se via na condição de cumprir essa grande tarefa para Deus. E nós vemos também em outros. Moisés disse: eu não sei falar. Em outras palavras, pegue outro que seja apropriado, que tenha capacidade. E a maioria recebeu a impressão de Paulo que ele era poderoso em palavra e ações. E o que os coríntios lhe acusaram de que o seu aparecer foi fraco e falar, ele não pode, não sabe. O que foi isso? Ele não tinha língua, claro. Mas ele não falava de cima para baixo, em arrogância, em crítica. Ele falava como Pai em Cristo, aos filhos nascidos de novo, aqueles que o Senhor, que foram acrescentados ao Senhor. Então ele disse: Você tem muitos mestres de escravidão, mas poucos pais. E em Cristo, eu sou, através do Evangelho, me tornei vosso pai. E eu digo isso hoje, certamente não por minha causa, porque a mim, como o menor de todos, me foi dada a graça de indicar o caminho para o Senhor a centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Mas uma coisa em ligação com isso me foi dada no caminho. Uma mãe que vivenciou dores de parto, uma mulher que nasceu uma nova vida, né, nesse mundo, tem uma relação com a vida que ela carregou debaixo do coração. E Deus fala: se uma mulher esquecer o seu filho, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de vós, porque vós sois, estáis escritos em minha mão. O Senhor tem uma congregação que Ele tem no seu coração como já conceito, já tinha desde antes da fundação do mundo. E se um ser humano foi chamado por Deus para ter parte na edificação da congregação, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que Deus colocou os diversos ministérios na congregação para edificação. Eu vos peço que essas duas palavras sejam contempladas precisamente. Nosso Senhor fala em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja ou congregação. E então Ele coloca ministérios e ofícios na sua congregação que Ele determinou para ter parte nessa edificação divina, no firmamento e fundação. E assim Paulo escreve novamente aos Coríntios: nós somos co-trabalhadores de Deus e de Cristo Jesus, e não nos gloriaremos de termos feito algo que Deus não tivesse feito através de nós. Amém. Não o evangelista, não o profeta ou o grande homem de Deus, mas o grande Deus, que através da sua palavra e através do seu Espírito é atuante nos seus. Eu, nos últimos dias, pude pensar isto de todo o coração, que nós todos, que nos contamos à congregação do Deus vivo, à congregação dos primogênitos, tudo o que nós somos e temos, podemos colocar à disposição do ministério de Deus. Não somente podemos, nós temos que, ou nós não somente devemos, mas podemos, com alegria. O irmão Kerr, na quarta-feira, leu: e administrar a congregação de Deus, não por obrigação, não por ganância, não como um reinador, mas como exemplos, e apacentai o rebanho que foi confiado a vós, até que o pastor, sumo pastor, venha e conceda a cada um a recompensa de vida. Este foi e é o desejo de uma pessoa que, a partir de Deus, foi chamado para ser co-trabalhador e determinado para isso. E tais pessoas falarão como Pedro, quando os apóstolos tiveram que se responsabilizar diante do alto conselho. Então Pedro disse: o que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito algo? Este homem está aí saudável diante de vocês, em pé, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito algo especial? Este homem foi curado pelo poder de Deus. Tais pessoas o Senhor procura. Mateus 7, a partir do versículo 21, o nosso Senhor diz: muitos virão naquele dia, isto e aquilo nós fizemos, profetizamos, expulsamos diabos, grandes coisas nós fizemos. A palavra nós não cabe aqui. Quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor e dá toda a glória para Ele, que Ele esteve na condição de fazer o que ele havia tomado para fazer. O que disse Deus a Moisés, e também em seguida a Josué: vocês sequer precisam lutar, ficais simplesmente quietos, tranquilos. Eu batalharei por vós. E de repente estava alguém diante dele com uma espada tirada da bainha, e ele pergunta: você pertence a nós ou ao outro partido, aos inimigos? Então vieram as maravilhosas palavras sobre os lábios desse anjo do Senhor: eu sou o general do exército do Senhor. Eu vim para vos dar a vitória. Quem de nós conta ainda hoje, na sua, vamos chamar pelo nome, às vezes, na sua situação deprimida e sem esperança, quem conta ainda com a ajuda de Deus? Eu creio, nós todos. E nós fazemos bem nisso, porque aquilo que é impossível para as pessoas, isto é possível para Deus. E nós, talvez, na nossa própria vida e na vida de outros, nas vossas vidas, temos que passar por coisas das quais nós pensamos: isso passa além de toda medida suportável, isso sequer pode mais ficar assim, minha vida é sem sentido, eu não posso mais. E o Senhor fala: veja, meu filho, minha filha, se você chegou ao fim com a sua sabedoria, com o que você pode fazer, então conte com a minha ajuda, chama-me na aflição, então eu te salvarei e você deve me glorificar. Vamos, nesse lugar, não somente ter somente uma forma de culto, que tem uma forma de piedade, mas vamos contar que o poder de Deus se torna revelado entre aqueles que creem nele e confiam nele. Nós nos ansiamos simplesmente e ele, que deu a promessa, ele não pode negar a si mesmo. Ele tem que, a palavra tem que, não devemos usar, aplicar essa palavra deve a Deus, somente a pessoas, mas Deus está com a sua palavra. Ele se obrigou a si mesmo na sua palavra. Ele não pode retirá-la. E por isso, nós temos um fundamento inabalável, um reino inabalável, com promessas inabaláveis, com profecia inabalável. E Deus está com sua palavra, do A até o Z. Lá podem verem reis, assim como está escrito no Salmo e no começo dos Atos dos Apóstolos. Podem estar todos exaltados, e o salmista disse: o que importa a exaltação dos gentios e o sentido vão dos povos? Deus não se deixa segurar por isso. Ele tem pessoas que passam no meio de tudo e colocam a sua esperança no Senhor e sabem que Ele fará tudo bem. Outros telefonemas vieram ainda há pouco, quando o irmão Schmidt esteve comigo no escritório de Burundi, e o irmão disse: irmão Frank, venha tão rápido como possível. Em todos os lugares, o chamado até todo mundo, se nada me engana, eu não poderei ir de país a país até o fim, mas como eu teria, de fato, gostaria muito, se Deus me deixar, através de um satélite, poder alcançar a humanidade, de fato, alcançar como uma, eu diria, como se diz na boca popular, com uma ação concentrada de Deus. Não coisas assim secundárias, mas sim muito claramente e diretamente o programa de Deus ser apresentado. Eu, da minha parte, sou muito grato ao Senhor pelo privilégio de permanecer sóbrio e claro, de não julgar a ninguém, mas também não nos deixar segurar, mas caminhar adiante. Isso pode não ter ficado tão claro para muitos a partir da história da igreja e também da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Eles tinham exatamente 40 estações que ele, no percorrer do passar dos 40 anos, eles alcançaram e fizeram parada lá. Mas não ficou na terceira, quarta ou na vigésima quinta, quando a coluna de fogo se levantou. Então os israelitas se levantaram e eles seguiram o Senhor que ia adiante deles. O caminho de Deus é para ser caminhado e não para ficar parado. E agora, já que temos o aperfeiçoamento diante de nós, é necessário de caminhar adiante. De outro lado, Nós olhamos na história da igreja, se não tivesse havido um começo no tempo da reforma religiosa e até antes, Wycliffe e Hus e todos os que foram, que já antes da reforma religiosa e a palavra colocar a luz castiçal, tanto quanto lhes foi revelado até aquele ponto, e já fizeram as primeiras preparações, mas se não tivesse havido o começo ou a virada da reforma religiosa, então sequer poderia haver um progresso, porque esse foi o novo começo que Deus fez. Mas também nisso não devemos ficar parados, mas caminhar adiante. E nós sentimos como após a reforma religiosa, tudo se acalmou e então foi feita a primeira organização, coisas foram introduzidas, foram formadas, e então a congregação morreu, que uma vez por vida divina, por um verdadeiro avivamento havia sido visitada, e já ainda ontem foi, que uma dama de quase 100 anos me disse: irmão Frank, eu estou desesperada. Eu posso me lembrar quando a minha tia me escreveu, quando parentes em jovens anos me escreveram, aí era versículo bíblico por versículo bíblico nas cartas. Eles eram mais velhos e me exortavam com a palavra de Deus. E falavam, não havia nenhuma carta na qual não houvessem passagem bíblica por passagem bíblica. E então chegou outra coisa, grande decepção. Eu falei com uma parente que era próxima, perto de uma cidade alemã, Hanover, e imaginem, e quando comecei a falar da fé e da palavra de Deus, então ela começou a gritar e dizer: para com isso, para com essas historinhas. O que eu tenho a ver com isso nessa era já esclarecida, de esclarecimento? E a mulher que está tão assim agradável, senhor, e há pessoas desse tipo, eu penso só bem, mas para esse tipo de pessoa, eu penso só bem que sejam abençoadas essas pessoas, mas se as pessoas, se pode ser uma indicação terrena, lhes ajudar, para lhes ajudar espiritualmente e para soltá-las dessa terra, para trazê-las mais próximas do céu, então isso também terá valido a pena. Em todo caso, ela começou a chorar amargamente e disse: irmão Frank, eu não posso suportar. Se eu lembro dos tempos antigos e do temor a Deus que reinava em nossa casa, da Bíblia que estava sobre a mesa e era lida, e agora eu tenho que ouvir que são historinhas, eu não posso suportar. Mas uma coisa eu te digo, mas ninguém pode me tirar da fé. Eu fico firme nisso. Nós vivemos num tempo que se muda, infelizmente, para o mal. E isso não é um mistério, que as dúvidas em relação à palavra de Deus, no nascimento virgem de Jesus Cristo, em muitos, a partir já do púlpito, entre o povo, já são espalhadas essas dúvidas. E esse é o fruto que brota, então. Mas vamos chegar ao ponto que nos mostra o caminho de Deus e nos deixa saber que Ele sempre caminha adiante com o seu povo. Então, eu penso aqui em Provérbios 4, lá está: o caminho do Senhor se torna cada vez mais claro até que o brilho da manhã surgir. O caminho do Senhor se torna cada vez mais claro. Foi mais iluminado. Nós voltamos à comparação. No tempo da reforma religiosa, havia luz, havia clareza, mas foi somente até o tornozelo, não havia chegado até o joelho, não até o quadril, ou que pudéssemos entrar, de fato, nadar nessa corrente de revelação divina, não. Haviam ainda tradições aqui e ensinamentos antigos lá, e no meio de tudo isso, Deus preparou um poderoso caminho para si mesmo. E um dos homens de Deus disse: eu não posso de outra forma, Deus me ajude. Um outro disse: se a tua palavra não deve mais valer, então onde a minha fé deve descansar? Não me interesso por mil mundos, me interessa de fazer a tua palavra, porque céus e terra passarão. Mas não demorou muito tempo e o fogo do avivamento começou lentamente a apagar. Uma nova organização surgiu, mas Deus fez um novo começo para ir mais profundamente, para que novas verdades bíblicas fossem colocadas à luz do castiçal. Eu tenho a biografia, eu li de John Wesley, alguns dos seus livros, e especialmente de Charles Wesley, que canta os hinos, tem que ser tomado intimamente, tão profundamente o Espírito de Deus guiou dentro da palavra. O que constatamos, após esse poderoso avivamento, na qual Whitfield e muitos outros tomaram parte, até Moody, Sink e todos os outros que foram, Finney e assim por diante, Deus sempre teve homens e foi adiante. A minha pergunta hoje é esta: vivemos nos dias da reforma religiosa? Então vamos crer o que eles creram, fazer o que eles faziam, e fazer assim como se Deus, desde esse tempo, não tivesse feito mais nada. Eu não digo isso por maldade, eu digo isso por uma dor no meu coração. Muitos crentes ficaram parados no caminho e não mais caminharam adiante. Mas Deus quer que nós caminhemos, perseveremos até o fim e caminhemos com o seu agir até que passemos do crer para o ver. E então, nós vemos novos progressos. E se eu penso que um dos grandes reformadores, houveram dois na Suíça também, como houve dois, especialmente aqui, Lutero e Schoenfeld, e lá Calvino e Zwingli. E quando então esse grande homem de Deus da Espanha, Serbeto, veio para Genebra e proclamou a divindade de Jesus Cristo, e simplesmente tinha clareza, próximo como nós temos hoje, e de repente foi: esse homem é para a morte. E Calvino assinou o seu decreto de morte como reformador, ao invés de caminhar adiante, de ficar primeiro silencioso, pesquisar a Escritura, pessoas do seu próprio, da sua própria posição religiosa julgaram e estavam muito fora do juízo de Deus. O nosso Senhor fala: a minha doutrina não vem de mim, mas daquele que me enviou. E quem quer fazer a vontade dele ficará, olhar para. Então perceberá que essa doutrina vem de Deus. Amém. Onde está o mistério? Quem está pronto para fazer a vontade de Deus não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Precioso coração, vamos nos perguntar hoje uns aos outros. Vamos perguntar a Deus e cada um a si mesmo. Até que ponto nós abandonamos nossos caminhos e pensamentos, nossos programas e conceitos e simplesmente nos entregamos a Deus? Isso eu também já contei a vocês aqui. Quem vivenciou os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, ele viu como pessoas se entregaram, como levantar as duas mãos e não havia mais a pistola, não podia estar mais lá quando estava se entregando, mas outras partes, outras coisas estavam aqui e lá do uniforme. Eu lembro de uma coisa que vi que me foi ao coração, um oficial com as estrelas no ombro vem e se entrega. Por quê? Porque um país foi derrotado e ele pertencia a esse país. Amados, quando nós vamos nos deixar vencer por Deus, levantar as mãos e dizer: Senhor, aqui estou eu, aqui estou eu. Agora eu quero o capacete da salvação, me revestir com os armamentos de Deus para lutar a boa batalha da fé. E o que Paulo escreveu aos Coríntios: quem luta, ele veja que ele lute bem, senão não será coroado. A outra tradução diz: sem que ser em ordem, em função das regras, cada exercício de jogos internacionalmente tem as mesmas regras e diretrizes. Então, ninguém pode colocar o pé na frente do outro para que ele caia, tropece, com a esperança da pessoa mesmo ir para frente. Então, tem que abandonar a pista de corrida. Então, recebe o apito e tem que sair desqualificado. Vamos ser pessoas que se entende de trabalhar em time, que joga a bola um para o outro e juntos recebe então a vitória. Há suficientes dons, ministérios e tarefas na congregação do Deus vivo que podem ser feitos. E nós falamos simplesmente: Senhor, aqui estou eu. Não a minha, mas a tua vontade aconteça. Sim, eu coloco a minha vontade na tua. E então, isso é dito mais rapidamente do que pode ser feito, mas Deus, que concede, que colocou o querer dentro de nós, também nos dará a força para que a sua obra que foi iniciada em nós também possa chegar aperfeiçoamento. Vamos rapidamente ao Salmo 90, voltar ao Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Também, às vezes, para mim não é tão fácil. E aqui, de novo, eu tive que, de uma irmã de idade, aprender uma lição que estava brilhante por todo o rosto. E ela disse: "Meu Frank, eu agora relatarei de uma vivência especial." E ela disse: "Eu clamei a Deus e ele não me ouviu." Então, primeiro eu queria contender com ele, brigar com ele, e vocês sabem as disputas interiores, e de repente, ela me disse: "Irmão Frank, você sabe quando a paz de Deus entrou dentro do meu coração e quando Deus mudou o meu destino, quando eu de coração pôde dizer: meu Deus, eu te agradeço que você não ouviu a minha oração." Vocês podem imaginar isso? Que você não ouviu a minha oração. O que Deus queria, em seguida, foi ouvido. Mas o que Deus queria? Deus queria que essa irmã lhe fosse dada uma lição em todo o seu caminho. Que ela não diga: "Eu jejuei, orei, e eu fiz. Isso Deus não quer. Deus quer pessoas das quais está escrito: quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. E às vezes vem uma tribulação, uma tristeza sobre nós, porque Deus não nos ouviu. Então, ele vê como isso vem a nós. Isso, e dependendo da situação e do calor, mas Deus quer fazer tais pessoas de nós que podem dizer: sim, Pai, tu sabes melhor, eu só sou uma pessoa. Eu julgo e vejo, do meu ponto de vista, tu és soberano, tu és todo-poderoso e onisciente, tu faz tudo certo. Simplesmente se deixar introduzir por Deus no seu plano e na sua vontade, e já acontece. Precioso é agradecer, louvar ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, como anteriormente eu li a maravilhosa palavra do Evangelho de João, no capítulo 17. Eu não posso me lembrar de tal longa oração como esta, no capítulo 17, mas aqui o nosso Senhor fala, e ouço atentamente, versículo 14: "Dei-lhes a tua palavra e terminei a tua obra, segundo a missão que tu me deste. Ainda hoje nós esperamos pela consumação da obra da redenção de Deus." Nosso Senhor fez uma obra de redenção consumada, deixou isso feito. Agora Ele espera, sentado lá na glória, à direita da majestade de Deus, e espera até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. E então, versículo 6: "Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste." Amém. Aleluia. Glória seja a Deus. Moisés falou ao Senhor: "Como você chama, diga-me o teu nome para que eu possa dizer ao povo de Israel quem me enviou. Então o Senhor disse, diga-lhes, eu sou o que eu sou. Então vocês podem ler, provavelmente Êxodo 6, versículo 1, deve ser, naturalmente, lá está sublinhado. Leia a partir do versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, Deus o Senhor, não lhes fui conhecido, não me revelei a eles. Deus, para tudo, tinha um tempo, um plano. Ele faz as coisas quando tem que ser feitas. E assim, eu peço a todos nós, chegamos de diferentes igrejas e igrejas livres, de tradições que entraram dentro do nosso corpo e sangue. Por favor, não olhemos para trás, vamos olhar para frente, vamos caminhar junto com Deus. Se eu tivesse vivido nos dias da reforma religiosa, eu teria caminhado junto com aquilo que Deus faz. Se eu tivesse vivido nos dias de Wesley, aqui sobre a terra, eu teria caminhado junto. Moody, Finney, todos esses, Spurgeon e Bullen e assim por diante, eu simplesmente teria caminhado junto. E eu vos pergunto, o que vocês esperam, ou melhor, mais ainda, o que Deus espera de nós, que nós fiquemos parados em algum lugar no passado, ou que nós caminhemos junto com Deus? E o bom é que não precisamos acrescentar nada à Escritura, mas nós vemos como o Espírito de Deus guiou de clareza a clareza e de verdade a verdade. E se Paulo escreve aos Efésios, o que aos filhos dos homens, desde os tempos antigos, estava oculto, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então ele escreve, nisto vocês podem ver a minha ligação com o mistério de Cristo. Glória seja ao nosso Deus. Não palavras vazias, não uma coisa misturada com teologia, simplesmente seguir as pistas divinas do começo ao fim, para então vivenciar o aperfeiçoamento junto com Deus. Salmo 92. Bom é dar graças ao Senhor e cantar louvores e agradecer por tudo que Ele fez em nós, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Os salmos já são algo maravilhoso. Não há nenhuma situação na vida que não tivesse levado em conta. Cada salmo, e às vezes dentro de um salmo, as diferentes coisas podem ser encontradas que são aplicáveis à nossa vida. Que Deus possa, no tempo certo, nos dar a palavra certa pela graça. Também isso, alguém me disse isso há pouco. Eu sempre fecho a Bíblia, então eu deixo ela cair e então leio. Quem quer fazer isso, faça. Eu não posso. Eu talvez fiz isso duas, três vezes na minha vida. em profunda aflição interior para receber uma resposta de Deus. Mas a Bíblia não é um oráculo. A Bíblia é a santa palavra de Deus. E se eu leio no Salmo 33, o 97, isso eu posso fazer eu mesmo. Então, eu não preciso aqui especialmente deixar as coisas caírem sozinho. Não. Vamos ficar sóbrios. Mas se alguém for guiado assim, nós não vamos levar isso de mal. Se for uma guiação pessoal e seu caminho com Deus, nós deixamos ir e o abençoamos no nome do Senhor. Pode ser que Deus para um guie assim e ao outro de outra forma. Importante é, e com isso eu chegarei ao fim, que ninguém fale sobre suas direções pessoais com Deus com outro. A pessoa não vai compreender. Deixe vossas vidas ser um caminhar com Deus. Somente falem sobre as coisas que não podem lhe causar dano como resposta a vocês. E Deus, o Senhor, nos abençoará juntamente. Seu nome seja altamente louvado e glorificado eternamente. Amém. Criador dos céus e da terra, que tu somente tens a imortalidade e moras numa luz inacessível. Tu te revelaste a nós em Jesus Cristo, teu Filho unigênito, e fez aqueles que estavam longe, aqueles que estão perto, os perdidos a salvos. Reconciliaste a nós contigo mesmo, amado Senhor, o fim de todas as coisas veio sobre nós, e o fim com a tua congregação tem que se tornar como foi o começo. Amado Senhor, meu coração hoje à noite está movido de colocar tudo diante, todos diante de ti, todos que querem ser salvos, que com as suas próprias vidas terminem, e que o ego e que a vontade própria acabe, e que você possa estar no trono do coração regendo. Eu peço por mim e que minhas decisões terrenas e caminhos, eu peço pela congregação e seu caminhar espiritual fiel, Senhor. Tira tudo que está atrapalhando e que nos segura, tira de nós, que possamos ser um espírito contigo. E como Salomão já disse nos Provérbios, puxa-me, assim nós seguiremos a ti, Senhor. O teu nome se tornou para nós como um bálsamo derramado, um aroma agradável, uma preciosidade que repetidamente nos domina, aonde outros ficam adivinhando e não têm a resposta. Tu revelaste àqueles que não têm nada que dizer. Pai, tu disseste, eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. A ti pertencem, aleluia. Ó, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que tu nos dignificaste pelo sangue do Cordeiro e pelo teu Espírito para que nós pudéssemos entrar na tua palavra e nos teus mistérios. Agora pedimos por todos que receberam talentos, seja para cantar, seja para tocar. Senhor, deixa a música, deixa a harmonia, deixa tudo o que tu queres voltar à tua congregação, Senhor, que uma tal atmosfera pudesse estar aqui, na qual tu te sintas bem e o teu povo seja abençoado. Todos os pedidos, todas as petições, trazemos a ti. Antes de orarmos, também pela Europa Ocidental e Oriental, não temos inimigos, Senhor. Nós somente temos um inimigo. Esse é o inimigo das nossas almas. E este tu venceste. Abençoe todo o povo russo com essas comunidades de povos tão diferentes. Chama para fora e torna-os a tua propriedade. Abre todas as portas e todos os portões. Receba também gratidão pela explicação lá em Budapeste, que o direito de um cidadão é, em função da sua decisão, viajar aonde ele quer e quando quer. Senhor, tu tem caminhos e meios, o tempo está aí. Tu rompes as correntes de ferro e abre portões de ferro, portões, também a cortina de ferro e a cortina de bambu, tu podes abrir. E do romano deixamos contigo. Ó Senhor, aqui estamos nós. Abençoa conosco todo o povo que te adora sobre toda a terra. A ti, ao Deus vivo, seja glória e honra eternamente. Amém.